Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma parte da edição 568. Se você não ouviu a primeira, que já está publicada no cafécomvelocidade.com.br, para vocês verem a agilidade, 10 horas e 48 minutos da noite, e o programa já está lá para todo mundo ouvir. Nessa segunda parte, nós vamos falar um pouquinho sobre vitória de Fernando Alonso, Le Mans, Tríplice Coroa, pilotos que já fizeram isso. O Fábio Campos adiantou no primeiro bloco que a Fórmula 1 divulgou um Twitter lá dos pilotos que conseguiram pelo menos duas partes das três. Vamos divagar um pouquinho sobre Fórmula 1 e Le Mans. Então eu acho que vai ser um bloco bem interessante, bem legal aí pra gente acompanhar, falar um pouquinho pra vocês. E antes de chamar Diogo Gomes e Fábio Campos, que também estiveram no bloco número 1, mas como esses blocos são independentes, né, vocês podem ouvir só um deles e não querer ouvir os outros, acho sempre legal apresentar e falar novamente quem está aqui comigo. Você pode estar, por exemplo, começando a ouvir a edição 568 por este bloco, por essa parte. Mas para começar, antes de eu chamá-los, antes de vocês ouvirem a voz de Diogo Gomes e de Fábio Campos, nós temos um projeto super legal, né, que é o programa dos apoiadores, o site onde o pessoal vai lá e nos apoia com a quantia lá que cabe no orçamento de cada um, 5, 10, 20 reais, cada um sabe o que pode, qual o tamanho aí do orçamento que dá para ajudar o Café com a Velocidade. E tenho certeza que esse pouquinho de cada um, alguns colocam um pouquinho não, é até sacanagem falar pouquinho, alguns colocam um poucão, mas essa quantidade de cada um no final do mês nos ajuda bastante a manter tudo isso aqui vivo e funcionando. E a gente tem um grupo de WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp tem só os apoiadores, lá a gente define lá uma discussão, né? Define, não, a gente propõe algumas discussões, alguns debates bem interessantes, e tem um quadro lá que a gente criou recentemente, que é o apoiador mandar perguntas ou participar com áudio, né? Ele grava o áudio ali no WhatsApp, tem toda uma facilidade em fazer isso, e a gente coloca aqui no ar e a gente vai começar então já ouvir um áudio que chegou lá do nosso grupo do WhatsApp, Fábio Campos.
Oi pessoal do Café, tudo bom? Aqui quem fala é Ilor Marigo. Tô aqui para mandar minha dúvida sobre a Le Mans. Esse ano, assistindo as 24 horas, para todo mundo que viu aí, ficou bem clara a superioridade já esperada da Toyota, né, com ambos carros. Mas, pelo menos, pudemos ver Alonso pilotando muito bem nos seus stints, né? Ele conseguindo manter o carro e correr como um veterano quase na Le Mans. Achei isso muito legal. E a minha dúvida é, muita gente aí na internet se dividindo entre ganhou porque estava com o melhor carro, o que não deixa de ser verdade, mas por outro lado eu acho que não é para qualquer um terminar uma 24 horas de Le Mans. Eu acho que inclusive nessa corrida nós vimos grandes pilotos aí batendo, errando, houveram muitos erros, né? Inclusive nessa corrida. Não estou falando de você, Paul Dallalana, você é o mas a minha dúvida é o que vocês acham. É óbvio que se estabeleceu aí a Toyota como única força da LMP1, mas eu acho que o mérito não pode ser tirado de Fernando Alonso e de toda a equipe, né? Todos os pilotos e toda a equipe terem terminado uma corrida, ainda mais tendo em vista o trauma que a Toyota teve todos esses anos em relação a Le Mans, principalmente nos últimos anos. Então, quero a opinião de vocês. Uma vitória injusta, porém válida e valiosa, ou uma vitória simplesmente injusta? Eu acho que, da minha opinião, terminar a Le Mans não é para qualquer um e não dá para tirar os méritos, não. Beleza? Valeu.
Ricardo Bannerman também falou do mesmo assunto.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Ricardo Bannerman falando e eu tenho uma pergunta um pouco genérica sobre a audiência aí, o burburinho de Le Mans, do próprio WEC, da Indy. que a gente pode até colocar um certo crédito para o Fernando Alonso, que depois que ele começou a olhar para essas categorias, me parece que outras pessoas que não são do meio, outros veículos que não são do meio, estão olhando com um pouco mais de atenção. Isso eu posso afirmar com podcasts genéricos, por exemplo, que não são de nicho, como o Café, fazendo matérias sobre automobilismo, né? Será que a gente está voltando, ou melhor, será que estamos começando a ver um certo interesse por categorias de automobilismo que não a Fórmula 1 também? Vocês têm alguma... já olharam por esse prisma? Eu tenho, sei lá, eu tenho prestado atenção desde o ano passado, quando o Alonso foi para a Indy, que existem pessoas leigas falando sobre... que falaram sobre a Indy, falaram sobre Le Mans, né? E pessoas que não são do nosso meio, né? Vocês têm essa impressão ou eu tô ficando maluco? Um abraço, galera.
E pra gente fechar, Diogo Gomes e Fábio Campos, nós também tivemos um áudio do Fabrício Dutra falando um pouquinho sobre a questão de Le Mans e tal. Vamos ouvir e a gente vem para as discussões depois.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é Fabrício Dutra de Floripa. Eu queria fazer a pergunta sobre a vitória do Alonso em Le Mans. Qual é o real peso dessa vitória? Sendo que é uma equipe que estava correndo sozinha, a Toyota, e o carro número 8 já estava decidido que ele ia ganhar se não quebrasse. Qual é o real peso dessa vitória para o automobilismo? Para ele eu sei que é muito importante, mas para o automobilismo tinha algum peso relevante?
Qual é, Fábio Campos, o real peso dessa vitória?
Os três áudios, né, agradecendo demais aos três, os três áudios são mais ou menos... Foi bom colocá-los assim na sequência, porque cada um tem a sua propriedade. Né, o Eilor, aliás, é o ótimo do áudio, é que ele pode nos reforçar semanalmente. Ele não precisa vir aqui quando ele vem, uma vez a cada 6 meses, para falar como é que o nome dele é pronunciado. Aí o áudio ele mesmo pronunciou, ou seja, reforça aqui nas nossas cabecinhas, que não conseguem nunca gravar como é que se pronuncia o nome dele. Mas o Eilor colocou muito bem essa questão da justiça ou injustiça. Né? O Bunnyman coloca a questão do como o universo, não só do nicho, né? Acho que ele até usa essa palavra, né? Observa tudo isso. E o Dutra vem com essa questão do peso que eu levo mais para o lado técnico. Né? Ou seja, dá um bloco. Os três áudios dão um bloco. Né? Não, é fácil. Né? É impressionante como o ouvinte pauta o programa do Café. Isso é ótimo. Eu vou começar pelo do Fabrício Dutra. Embora não tenha necessariamente que responder um por um, mas eu vou pegar esse gancho inicialmente do Fabrício Dutra. Porque é uma coisa que eu já tenho pensado faz tempo, embora ainda não tenha conseguido elaborar. Mas agora com essas 24 horas de Le Mans, eu acho que fica um pouco mais... Fica aí na pauta para se jogar o assunto, mesmo ainda não tendo, coisas para desenvolver aqui. Eu comigo mesmo, como diria o outro. Eu tenho pensado muito sobre o peso que a gente dá a certas conquistas, esbarrando também no que o Eilor falou, né? Essa questão do justo, não justo, como foi a corrida tecnicamente. Eu acho que a gente tem que entrar nisso. Diogo pode até falar mais sobre isso já também, essa questão de como se desenharam as 24 horas de Le Mans esse ano, mas que vai mais ou menos ao encontro do que eu estou dizendo aqui. O automobilismo ele carrega uma série de simbolismos e de peso histórico que muitas vezes não convém exatamente com a realidade técnica do que foi aquela corrida. Não sei se vocês estão entendendo exatamente o que eu quero dizer. É claro que ganhar uma 500 milhas em Indianápolis é uma coisa gigante, né? Pelo histórico que a corrida tem. Não necessariamente pelo mérito técnico, que pode não existir, tanto como a gente engrandece. Entendo o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que existe um cara que não merece, ou que, né, ou que é fácil ganhar essas corridas, não.
Eu estava pensando nisso hoje, Fábio Campos, até te entrando nesse assunto para te voltar a palavra, sobre essa questão da tríplice coroa e tal, tudo mais, né, que é vencer Mônaco, Le Mans e as 500 milhas de Indianápolis, me perguntando, até acho que teve essa discussão no WhatsApp, no grandão mesmo, né, que é geral, Ah, de qual dessas três conquistas seria mais fácil? Na minha opinião, vencer as 500 milhas de Indianápolis é a mais fácil das três. Eu não sei se vocês concordam comigo.
Nossa, eu acho muito mais difícil do que o que ele pegou esse ano nas 24 horas. Eu acho muito mais difícil. Indianápolis não tem você não tem um carro 2, 3 segundos mais rápido que o outro. Você não tem uma equipe que tenha corrida mais ou menos na mão. Você tem uma série de variáveis de corrida ali que você não consegue prever.
Explicando meu ponto, eu vou um pouco antes desse ponto, né? Porque eu vejo por vagas. Para você vencer as 24 horas de Le Mans esse ano, por exemplo, você tinha que estar na Toyota, que eram 6 vagas apenas. Sim. Ou você estava num ou no outro, sendo que um carro, se não tivesse problema, já estava meio definido. Para você vencer Mônaco, você tem que estar na Mercedes, na Red Bull ou na Ferrari, basicamente. Hoje, nos dias atuais. Para você vencer nas 500 milhas de Indianápolis, você pode quase estar em 33 carros. Porque acontece. Tanto é que a gente viu o Sato vencendo, a gente viu o Rossi vencendo. É por esse prisma que eu estava olhando. A facilidade na questão de eu não preciso estar no lugar certo, na hora certa. Eu não preciso estar ali na seleção, assim, na elite e tal. Porque se eu tiver com a condição um pouquinho não tão favorável, eu consigo vencer também umas 500 milhas. Agora, Mônaco você não consegue. Tá, teve o Panis e tudo mais, tem as suas histórias, mas é muito menos. E as 24 horas também, teve as suas histórias também de carros da P2 vencendo já e tal e tudo mais, mas também, se a gente olhar estatisticamente, é quase nunca, né? Até quando tinha lá a Audi, Porsche, também era muito restrito a possibilidade de você estar num carro vencedor. Agora as 500 milhas não, as 500 milhas as coisas se transformam. A gente viu o Canaã, né, que veio se arrastando nas outras pistas, nos outros circuitos, andando forte, brigando lá na frente nas 500 milhas. Então, assim, nesse de fazer a coisa virar real, eu acho as 500 milhas mais fácil do que Mônaco e Le Mans.
Não, eu acho que não. Eu acho que o ponto que você está colocando é ter condições de brigar pela vitória.
Isso.
O leque da Índia é maior. Né? Ter condições, o mais difícil ele já fez, que é a Fórmula 1. Né? Que ele conseguiu se colocar numa equipe que deu a ele condição de ganhar o Grande Prêmio de Mônaco. Aliás, curiosamente, ele venceu por duas equipes diferentes o Grande Prêmio de Mônaco. Né? Ele venceu por Renault e por McLaren. Fique esse registro. Mas, Raposo, eu acho que uma coisa é você se colocar em condições. As opções de assento na Indy são maiores. Agora, no momento em que você se põe numa Toyota, você não tem uma corrida ganha como você, em Indianápolis, como você teve em Le Mans. O desenvolvimento da corrida largou, apagou as luzes, ou deu a bandeira verde. Eu acho o Indy muito mais difícil do que Le Mans. Vai ser muito mais difícil agora dele encaixar aquela corrida certinha, de dar tudo certo, de não ter problema no pit, de estar entre os 5, 6 ali nas 50 voltas finais. As variáveis para Indianápolis são muito maiores. Eu acho que o seu comentário ele vale assim, cadeiras em condições. A Indy tem mais cadeiras em condições. Agora, deu a largada dentro da pista, desempenho, ao invés de resultado, eu acho que Indianápolis é maior. Daqui a pouco eu vou terminar o meu raciocínio sobre o simbolismo, que é mais ou menos o que eu peguei da questão até do Dutra, mas deixa o Diogo entrar na discussão também para ele colocar, né, Diogo, qual que é mais fácil, se ele já fez o mais difícil, se ele não fez ainda, enfim, em termos técnicos, os próximos passos de Alonso.
Olha, entrando rapidamente nessa discussão aí, eu fico mais com a dificuldade maior por parte da Indy 500, porque até pela questão do trabalho de equipe, né, que é necessário em Le Mans. Eu acho que se tá numa equipe bem colocada, principalmente com outros, um conjunto, né, dos pilotos ali, os outros dois pilotos, até quatro pilotos no total em alguns casos, mas geralmente três pilotos, mesmo que você consiga fazer alguma coisa errada ali, pode ter uma correção, sabe? E talvez até pelo fato da prova ser maior também, você tem um tempo de recuperação. Indy, eu acho que é algo mais frenético, sabe? Mais algo mais loucura ali, tudo mais em cima da hora, mais sem momento de erro, sem momento de ter qualquer deslize, mas, enfim. Só para a vitória, né, como um todo, podemos colocar a Toyota, né? A gente falou, todo mundo no final de semana falou muito na questão Alonso e tudo mais, mas Até falando sobre a vitória como um todo, é difícil, pelo menos para mim, mensurar o quão grande é a vitória para a Toyota e o quão grande é a vitória para o Alonso, pelo fato de não ter adversários. Né? E quando a gente coloca a questão que a Toyota parece, e quando eu digo parece, é praticamente certeza, eu só não quero cravar para não ter informação oficial, porque não tem informação oficial, que houve um jogo de equipe pesadíssimo ali, né? O Thiago Raposo está aqui, escreveu para o velocidade.org sobre isso, inclusive vale a pena dar uma olhada lá. Ele até acompanhou a prova inteira, pode falar disso até melhor, sabe? Então, quando você coloca todo esse conjunto de, ok, o Alonso está lá fazendo, conquistando, digamos assim, o segundo passo nessa coroa, nessa tríplice coroa, aí você coloca no meio disso tudo aí a Toyota ganhando a primeira corrida dela em Le Mans depois de 13 tentativas, e até como eu tuitei essa semana, ou melhor, tuitei hoje, eles já mereciam ter vencido antes, mas só venceram quando estavam correndo sozinhos, né? Aí você coloca o fato de o Alonso, que claro, tem uma grande, acho até o Bunnyman citou no áudio dele, tem um grande chamariz, né? O próprio campeonato sabe disso. Tem muitos pontos soltos ali, né, nessa vitória como um todo, que me deixam, sabe, muito, muito receosos no geral. E eu não sei, eu não quero dizer que eu não sinto como se fosse uma vitória real, porque como disse bem o Eilor, para sobreviver às 24 horas e todo esse desafio, não dá para tirar méritos, mas ao mesmo tempo eu fico com a sensação de não, como se não fosse tão verdadeira, sabe, a vitória. Perdão, não consegui ouvir?
Não, é um assunto que eu quero entrar, justamente. É um assunto que eu estava abordando aqui, que eu vou finalizar, mas pode concluir.
Então fica nessa, eu fico nesse mix aí, sabe? Só vale adicionar que, eu não sei se dá para dizer categoricamente todas, porque eu não acompanhei todas perfeitamente, mas eu vi a grande maioria delas, e a grande maioria das vitórias da Audi também foram correndo sozinha, ou entre aspas, sozinha, né? Você tinha a Peugeot ali mais atrás, mas enfim, não fazia exatamente todo esse desafio, depois a Audi esteve sozinha, de fato sozinha, enfim. Tem essas variações aí, mas eu acho que o Alonso chegou no momento certo, claro que na equipe certa e com o momento mesmo ideal, porque foi um momento em que a Toyota poderia, em outra situação, a Toyota poderia deixar a coisa mais aberta ou até colocar mais carros, mas não, ela teve um momento em que estava com tudo nas mãos, tudo sob controle, e foi meio que assim, Toyota, você só pode perder para você mesma. E depois de 13 anos, já está merecendo antes, né? Mas só agora viu a vitória. Eu acho que a Toyota fez questão de deixar tudo bem em panos quentes, tudo bem sem brigas, tudo bem estabilizado. E para o livro conseguiu a vitória dela, né? Mas é bem claro destacar que andando com sobras, e quando eu digo sobras, né, de décimos, é de segundos em cima de qualquer outro concorrente da LMP1. Então, é uma vitória, mas eu diria que é uma vitória com ressalvas. Eu não quero dizer que é uma vitória não verdadeira, porque para mim soa até rude, mas é uma vitória que não me excita totalmente como outras vitórias, como por exemplo foi a do Hülkenberg, já que a gente está falando de piloto de Fórmula 1, como por exemplo a do Hülkenberg alguns anos atrás.
Uma coisa que eu não fiz, Fábio Campos, que eu fiquei até curioso de fazer, não sei se eu vou lembrar de fazer, se algum ouvinte, o JF gosta de estatísticas e tal, tiver condições de fazer. Há dois anos atrás, né, quando a Toyota vinha para vencer a corrida e quebra 15 minutos no final da prova, pegar o tempo da volta mais rápida naquela ocasião e o tempo da volta mais rápida nessa ocasião agora, só para ter uma comparação de quão forte a Toyota estava andando sozinha.
Teve até uma pessoa que colocou no meu Twitter, me fugiu aqui quem é, daqui a pouco eu até busco aqui, que colocou para mim que eu tenho bati na tecla durante a semana muito dessa questão de que, olha, é uma corrida já com a carta marcada, né? Não existe corrida ganha, mas o que mais próximo existe disso foi visto em Le Mans, né? nesse final de semana. E teve uma pessoa que colocou no meu Twitter assim, olha, a diferença da que eu coloquei assim, a Toyota vai largar 4 segundos à frente dos seus rivais. E uma pessoa colocou até ponderando, olha, é uma das menores diferenças entre uma equipe de fábrica e uma equipe privada, né, das últimas Le Mans. Eu acredito que essa pessoa deva ter feito esse levantamento, enfim. E pode ser que seja mesmo, por quê? O que aconteceu? O WEC fez mudanças nessa intertemporada para tentar fazer com que... Eu me lembro do jogo de Senna no começo do ano, era brilhante, né? A Toyota reclamando, nossa, vai acabar com as nossas chances, as mudanças são radicais, essa equalização passa do ponto. Não houve equalização nenhuma, né? Não houve equalização nenhuma, porque não existe equalização entre equipe de fábrica e equipe de equipe privada, que você faça num estalar de dedos. Não existe. Você não resolve esse problema. Né? A principal lição disso tudo, e aí eu vou voltar lá para o raciocínio que eu quero, que é o mais importante, na minha opinião, do bloco, que bate lá com o que o Dutra falou, né? Qual o tamanho desse negócio todo? Mas antes de eu chegar lá, a principal lição disso é uma categoria que foi salva pelo Alonso, né? O Alonso está salvando o WEC. Não é à toa que o WEC mudou data de corrida por causa dele, porque ele é a salvação do WEC, que era para estar numa decadência gigantesca de competitividade pelo que fez nos últimos anos. De ter feito uma coisa que o ouvinte do café já cansou de me ouvir falar aqui. Absolutamente entregue às montadoras, absolutamente entregue à tecnologia, eu vou colocar até a mão na boca aqui para que todo mundo me escute bem, né? Na hora que o WEC abriu as suas portas, para usar um termo menos pesado para isso, ela ficou na mão das montadoras. Só que montadora, a Fórmula 1 já nos ensinou 337 vezes que montadora não está nem aí para o campeonato. Montadora está aí para os seus resultados. Está aí para o seu balanço financeiro. Está aí para os números que a sua diretoria quer. Então, no dia que duas montadoras pediram licença, o Excel nessa situação, eu diria, ridícula, de não existir briga pela ponta mais. Agora, até equalizarem isso, se é que vão conseguir... Vai levar tempo. Existe o tal super carro, super temporada, eles colocam o nome de super em tudo quando eles estão com dificuldade. A melhor coisa é batiza com o nome de super, que ninguém observa a decadência. Mas estão pagando a conta. Conta essa que o DTM conseguiu pagar a prazo. O DTM conseguiu dividir. O DTM começa a pagar o ano que vem, mas vai pagar caro. Vai pagar caro também o DTM, mas começa a pagar o ano que vem. Porque aí a BMW vai ter que olhar para a Audi e falar assim, agora, nós vamos aumentar o carro? Nós não temos dinheiro para aumentar carro, nós não queremos investir mais. E agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos correr com 12 carros? Nós vamos juntar com outro campeonato? Está tudo sendo trabalhado nos bastidores, mas é o preço de quem se entrega às montadoras. A Fórmula 1, ela dá uma certa sorte, e ela deu uma sorte genial que não soube aproveitar. Em 2010, quando Toyota e BMW pediram um boné, mas o impacto foi completamente aliviado. Por quê? Porque chegaram as três pequenininhas, né? Então, o grid até aumentou quando as grandes saíram. Só que o que a Fórmula 1 fez? Ao invés de potencializar aquilo, enriquecer o grid e equiparar as coisas, a Fórmula 1, enfim, a gente não precisa entrar no que fez. Então, dito isso, é uma deficiência que eu quero dizer muito mais do WEC, do campeonato, né? O que aconteceu nas 24 horas de Le Mans é um reflexo que eu só peço para o ouvinte retirar o Alonso nessas 24 horas de Le Mans. Aí eu vou esbarrar no que falou... Dutra, eu vou chegar na sua, calma. Mas eu vou esbarrar agora no que falou o Bânima, né? Qual é o impacto disso para o restante? Né? Muita gente, o Bânima fala, e ele está certíssimo, muita gente vai acompanhar as 24 horas, como foi acompanhar as 500 milhas de Le Mans, por causa do Alonso. A figura do piloto, o lado comercial, do peso de uma marca, que é o Fernando Alonso, é uma marca. Sem essa marca... O que seria? As 500 milhas perderam, embora ainda sejam, sempre serão, né, eu acredito, as 500 milhas de Anápolis. As 24 horas de Le Mans, eu não sei. Eu não sei se teriam essa... acho até o WEC hoje um campeonato muito maior do que a Indy. Mas as 500 milhas são diferentes, né? As 500 milhas, se tivesse colocado uma escadinha, é 500 milhas, o WEC e depois a Indy. O WEC é como se ele entrasse no meio aí desse sanduíche. Então, eu acho, o Bânima, que todo mundo acompanhou, e você está certo, o barulho que faz é o automobilismo deveria trabalhar isso, né? As categorias deveriam conversar, a FIA, que é dona do WEC, da Fórmula 1, deveria jogar mais isso, incentivar mais isso, né? Trocar pilotos, intercambiar pilotos, deixar a Fórmula 1 fazer provas aqui, deixar pilotos de Fórmula 1 correr mais 24 horas, enfim, tem que incentivar. Hoje ela permite, tudo bem, permite, vai, pode. Ela deveria incentivar esse tipo de coisa, porque é isso que você está falando. É a roda girando, é mais gente sabendo. Mas o que é isso, as 24 horas de Le Mans? Ah, eu vou assistir esse negócio esse ano. Ah, o Alonso está lá, eu vou ver. Né? Ah, o Alonso foi para as 500 milhas. Olha o barulho que as 500 milhas tiveram ano passado. Enfim, querem comentar alguma coisa em cima disso, para a gente entrar até na questão do Dutra?
Não, eu ia falar um pouquinho só da qualidade da corrida, porque eu acho que...
A prova foi boa, foi 4 horas, né, rapaz? Então você pode até falar dos dados técnicos aí da corrida.
Eu não me recordo a primeira, acho que foi em 2009, 2008 que eu venho acompanhando. A 500 milhas de Daytona eu perdi algumas por compromissos e tal, mas a de Le Mans eu acredito que eu não perdi nenhuma. E foi de longe a pior de todas, a pior. E não só porque só tinha Toyota, porque na P2 nós tivemos um domínio esmagador também, que o carro vencedor, que foi até desclassificado depois, o Joe Gomes pode trazer mais informações pra gente daqui a pouco. Mas ele, na corrida, a gente não sabia da irregularidade nem nada, assume a liderança ali pela terceira hora e vai até a 24ª sem ser nem ameaçado. Na GT Pro e na GT AM, a mesma coisa. Quem estava na ponta não teve nenhum momento de risco, liderou praticamente a corrida inteira. Na GT Pro, que ainda tem as disputas e tal, até tivemos boas disputas ali pela terceira colocação. Teve uma hora que os Ford GTs com MW se pegaram e tal, foi interessante. Teve uma hora que um dos Porsches, né, o que estava com o Makowiec, que ele estava sendo pressionado pelo Bordet, que foi interessante. Mas o Porsche lá da frente mesmo, que venceu a corrida, não teve trabalho nenhum. Então, se você olhar as 4 categorias lá, não teve em nenhuma delas briga pela vitória. Quem venceu já estava na liderança, assumiu a liderança ali pela terceira, quarta hora e foi até o final. Então, perderam outra oportunidade. De quem foi assistir por causa do Alonso, ter se encantado. Nossa, a categoria do Alonso nem tá tão legal assim, porque só tem uma montadora. Mas olha essas pegas aqui, essas brigas. Faltou briga também nas outras categorias.
A P2, né, Raposo? A P2 sempre foi uma delícia de acompanhar, né? A P2, para quem gosta de mergulhar um pouquinho mais adentro do grid, né, não ver só ali a turma na ponta, a P2 sempre foi nos últimos anos, né? Tô falando sempre genericamente, mas nos últimos 3, 4 anos... que eu tenho acompanhado mais de perto, a P2 sempre foi mais ou menos a salvação, né? Você assistiu uma corrida, não só 24 horas, todas do WEC, né? Você assistiu uma 24 horas de Le Mans com um pouco mais de disputa, ou querendo ver ali uma briga, ou com bons pilotos, né? A P2 sempre trouxe bons pilotos, pilotos desse Fórmula 1, né? Então, o que você está contando tem esse agravante até por causa disso, né? Por causa da falta de disputa na P2, né?
Pois é, foi mais ou menos por aí. E na P1, né, a gente teve ali o André Lotter na Rebellion batendo logo na largada e meio que acabando e com as chances ainda dos carros da Rebellion, o carro 1 do Bruno Senna, que ficou várias voltas no pit, depois teve que ir para recuperação, até conseguiu terminar em quarto, porque os outros carros tiveram problema. Então ainda teve esse agravante, né, um Rebellion que poderia estar... ajudar ali na briga pela terceira colocação, pelo menos, da P1. O Lotter fez uma lambança logo na largada e já meio que deu uma derrubada no time.
Pois é, e aí, Raposo, a gente, não sei se o Diogo quiser falar, eu quero completar aquele raciocínio que eu estava fazendo no começo do bloco. Aliás, eu gostaria até de fazer uma lembrança, tá? Lá no primeiro bloco, para quem não ouviu ainda, eu deixei a gente criou uma enquete brincadeira, né, para o ouvinte mandar um e-mail para o cafécomvelocidade@gmail.com, dizendo se, até pode falar desse final de semana todo, né, de Fórmula 1 e de Fórmula 1 que vem agora, né, e o de 24 horas de Le Mans, que teve agora nesse final de semana de abertura, praticamente, de Copa do Mundo, né, praticamente falando, né, e a gente lançou uma enquete meio que de brincadeira, porque eu falei no primeiro bloco que eu fico dividido, né, em Fórmula 1. Claro que vou acompanhar todas as corridas, nunca deixarei de acompanhar, mas mentalmente é um pouco esquisito. Então eu deixei essa pergunta lá, está bem na aberturinha do primeiro bloco, para o ouvinte, você que ouviu ainda não mandou e-mail, está chegando aqui no segundo bloco, não se esqueça de mandar um e-mail. Se a Copa do Mundo atrapalha você ver a corrida, se não está nem aí, se não gosta de Copa do Mundo, continua vendo a corrida, ou se assiste as duas, ou fica maluco igual eu, não sabe o que assistir. Enfim, tá uma enquete, entre aspas, bem-humorada, uma enquete brincadeira, não é uma enquete oficial, mas... vamos ver se os ouvintes aderem a esse nosso chamado. Eu só queria, Raposo, concluir o que eu estava dizendo a respeito do áudio do Dutra, que é... Você me interrompeu, mas eu não estou te crucificando. Eu falo para eles nos bastidores, por favor, me interrompam, eu gosto de ser interrompido, principalmente por intervenções pertinentes, como foi a sua, mas é que eu estava tentando medir justamente isso, né? O tamanho das vitórias e a real dificuldade, e o Diogo esbarrou bem nisso, né? O tamanho das vitórias e a real o real mérito dessas vitórias. Né? A gente não pode, e aí é uma discussão muito, por isso que eu falando, eu estou trazendo a discussão aqui sem ela estar pronta na minha cabeça. Eu estou trazendo mais questionamentos do que conclusões. Né? Porque a gente não pode diminuir uma 24 horas de Le Mans. Né? Eu acho que é um pouco viano a gente dizer e falar, chegar e falar, mas ganhou, né? Sem mérito. É o que eu disse, para mim era é a coisa mais perto de uma corrida ganha que a gente já viu. Né? Só que, primeiro, isso não é culpa do Alonso, ele não tem culpa nenhuma. Só que o tamanho de 500 milhas de Indianápolis e o tamanho de 24 horas de Le Mans, e é justo que elas tenham um tamanho, é bom, é saudável para o automobilismo, porque se não fosse o tamanho dessas duas corridas, a gente não teria essas corridas, elas são mais ou menos, eu ia falar que Super Bowl, mas eu não gosto de dar essa valorização excessiva a Super Bowl, apesar de reconhecer milhões de audiência, blá, blá, blá. Mas são ali as Copas do Mundo, pronto, olha que maravilha. São copinhas do mundo essas corridas, e fora do universo da Fórmula 1, que esbarra no que o Bannerman estava dizendo também. Né? É importante para o automobilismo ter esses super eventos que não sejam Fórmula 1. Né? É muito saudável, porque já pensou ficar só na mão da Fórmula 1? Se a Fórmula 1 um dia aconteceu o pior com ela, né? Virar um campeonato diferente, um campeonato pouco atrativo, a audiência da Fórmula 1 morrer, porque daqui a pouco morre toda a audiência da Fórmula 1, já que o fã de Fórmula 1 tem em média 40 anos, né, as pesquisas sempre mostram isso, daqui a pouco os fãs todos morrem. Né? E aí quem vai segurar essa peteca? Então, exageros à parte, a gente tem duas corridas gigantescas, só que eu acho, a minha dúvida é até que ponto a gente não eterniza vencedores dessas corridas simplesmente pelo fato de terem vencido essas corridas, sem questionar. É isso que eu quero falar para o vídeo. Eu me sinto na obrigação jornalística de só apenas questionar, não cravar, não diminuir e não menosprezar. Mas eu passei a semana justamente questionando. Eu já falava no Twitter, Alonso vai ser endeusado, Alonso vai ser agraciado, vão jogar flores sobre o Alonso, até porque jogam mesmo, né? Quem ganha 24 horas tem lá aquela coroa de flores, enfim. Mas até que ponto as 24 horas de Le Mans, tecnicamente são um grande feito do Alonso? Até que ponto? Né? Simbolicamente não se discute. Mas é a pergunta que eu deixo. São duas perguntas, né? Sobre a Copa do Mundo, atrapalha ou não atrapalha? Tem mais uma pergunta que, se o ouvinte quiser, puder responder pelo e-mail ou no nosso grupo de apoiadores, ou no outro grupo também, mas enfim, no grupo de apoiadores é mais fácil a gente trazer para cá as respostas, para o ouvinte responder, para o ouvinte repensar. Tamanho simbólico de corrida e a diferença do tamanho realmente técnico, que algumas dessas corridas, é bom fazer esse asterisco, não estou falando todas, algumas dessas corridas, dessas edições de 500 milhas e 24 horas, deveriam ser mais questionadas. Só isso.
Joe Gomes vai responder? Vai usar responder essa ou não?
Eu queria só colocar a questão. É até um complemento. Talvez você tenha uma resposta para a pergunta do Campos, que eu citei rapidamente, mas para trabalhar mais em cima disso, que é a Alemã. Eu tento lembrar o ano, acho que 2015, que é o ano que o Hülkenberg vence. Mas até para quem não acompanhou, não acompanhava na época, chegou na categoria por essa leva Alonso, que não tem nada de mal nisso, pesquisem, deem uma olhada, 24 horas de mães, a vitória do Nico Hülkenberg, aquela ali, e aí vem em cima dessa questão que você falou, Campos, de importância, do que deve dar importância, né? Não só por ter o nome, não só por ter vencido, mas como chegou lá, aquela é uma alemã que eles estão de Porsche, brigando com o Audi, brigando com o Toyota, mas principalmente brigando com os outros carros da Porsche. Verdade. Porque eles foram o terceiro carro da Porsche, né? Eles criaram um carro só para essa corrida. Eles fizeram Spa como teste, mas o Hülkenberg não participa, se não me engano, por conflito de datas com a Fórmula 1, e ele pega só em Le Mans. E aí pegam os pilotos reservas, juntam com ele, formam um terceiro carro, e esse pessoal bate de forma justa, não é corda de equipe, de forma justa, os carros da própria equipe, mais os Audis, mais os Toyotas, e vencem no final de uma forma absolutamente brilhante. Aquela vitória, eu acho que, eu não lembro bem se a corrida em si foi tão boa assim, mas a surpresa que eu ia tendo a cada hora que ia passando, eu não acompanho o Raposo de virar à noite, eu vou acompanhando em grupos de horas, vamos colocar dessa maneira, mas uhum. a maneira como eu ia me surpreendendo, a cada momento que eu olhava, que eu ligava o computador, já não era mais TV nessa época, em que eu ligava o computador e via ele na frente, e olhava o tempo de volta e estava lá em cima, e vinha o instinto do Hülkenberg, andava bem, aí vinha o instinto do bumper, se não me engano, e andava muito bem, e o caramba, esse terceiro carro vai vencer, sabe? Assim, você tinha 20 horas de corrida e eu ainda estava na sensação de caramba, o terceiro carro da Porsche vai vencer, e foi vencer assim, uma super vitória, não autorizada, inclusive, da maneira que deveria ser. O Hülkenberg, eu acho que a maioria das pessoas nem sabem que ele ganhou Le Mans até hoje, talvez ele não tenha dado o merecido valor, não sei, mas enfim. Eu acho que até que encaixa, é um ponto que eu já estava pensando em colocar um bom tempo aqui, mas acho que até encaixa com uma resposta à pergunta que o Campos colocou agora há pouco. Acho que tem sim variação, até se tem a questão da Audi, né, que durante muito tempo venceu, entre aspas, sozinho, muitas provas também. Isso não tira o mérito do Tom Christensen de ter, sei lá, 9 vitórias em Le Mans, mas tem pontos. Vitórias não acho que são todas iguais, algumas podem valer mais que outras, e essa, por exemplo, agora pegando como exemplo a do Hülkenberg, vale, entre aspas, vale mais do que essa, por exemplo, da Toyota. Quer dizer, do Alonso, né, porque me irritou muito essa questão do o Alonso na pole, o Alonso ganhou a corrida,
teve manchete, até coloquei no Twitter, teve manchete que era assim, Nakajima coloca o carro de Alonso na pole.
E comprou o carro lá, foi lá e botou o... Enfim, então...
Isso foi legal, hein, da Toyota escolher os japoneses para fechar a prova. O Nakajima fechou o 8 e o Kobayashi fechou o 7.
Mas eles sempre fazem isso, ou não, Raposo?
Não, quando quebrou? Não, geralmente é estrelinha do carro, mesmo quando tem japonês.
Mas quando quebrou a Toyota, não era, não era o Kobayashi que estava dirigindo, o Nakajima? Quando aquele que quebrou no finalzinho, em 2016, né? Que quebrou?
Não lembro. Eu acho que era ele, sim. Parece que eu lembro de ano do Buemi fechando. Acho que o Buemi já fechou prova e tal. Acho que não era uma regra e tal, mas...
Não, mas geralmente é a estrela, né? Isso aí é, não só no WC, ou não só a Toyota, isso é meio que um conjunto de corridas de endurance mesmo. Mas, dessa vez, foram os japoneses, e é legal, mas você há de concordar comigo que também já estava tudo decidido ali, no último stint. Então, sei, não tinha mais o que fazer também.
Eu acho que foi até mais legal, pensando em marketing, porque o Alonso estaria fechado com capacete e tudo. E os 5 minutos da corrida é filmando o Alonso abraçado com o Buemi no box. Não se olhava mais pra pista, praticamente. Quando mostrava a pista, era com tela dividida e tal. Então, deu até muito mais retorno o Alonso estar sem capacete ali no box do que se ele tivesse dirigindo.
Se bem que se a gente não vivesse na era da internet, se a gente ainda vivesse na era dos jornais, né, de banca, a foto dele saindo do carro era uma foto mais jornalística, digamos assim. Né? Ele saindo do carro e recebendo os louros da vitória, mas nessa era, como você falou, né, das fotos, de sair tudo no Twitter, o que você está falando reforça aquilo que eu falei, né? O Alonso é a salvação do WEC. Esses caras devem estar esfregando as mãos, falando, esse cara nos salvou, esse cara fez as 24 horas de Le Mans, que eram para ser as menos atrativas dos últimos anos, transformou num fenômeno, de um monte de jornalista que não costuma ter ido, de um monte de gente que não costuma acompanhar, ter acompanhado. Eu não sei os números de público, não sei se o Raposo tem essa informação até visual ali, de ter visto, né, se cheio ou não cheio, enfim, não tenho essa precisão, o Raposo pode falar melhor. Mas esfregar, por falar em esfregar as mãos, né, é a hora da Indy esfregar as mãos. Né? No mínimo, os donos de Indianápolis, Tony George, aquela senhora lá que eu me esqueci o nome dela, Mary Holman, se eu não me engano, esses têm que esfregar as mãos. Né? Porque se ainda há dúvida do que o Alonso vai fazer, né? E há muita gente já cravando, né? Eu não cravo, porque eu não conheço o Alonso, então não vou cravar. Agora,
peraí, já que você esbarrou nesse assunto, Michael Knopack, Alonso, e agora? Vai de Indy a temporada inteira de 2019?
Aí é que tá. Há uma chance, e eu acho que Knopack não dá pra cravar. Agora, que dá pra ter certeza mesmo, aí o que dá pra cravar é Indianápolis. Pra Indianápolis ele vai. Em algum momento ele vai. Porque ele já falou da Tríplice Coroa. Isso é uma criação, um marketing, entre aspas, dele. né? Um marketing que não é necessariamente negativo, mas é, até porque eu acho que não existe marketing negativo em torno do Alonso, né? Eu acho um absurdo isso, ninguém questiona Singapura 2008, é só bater palma como se fosse o meu, né? Só, não tem defeitos, né? É um pilotaço, claro que tem todos os méritos, traz para o Hector essa questão toda, né? Foi uma maravilha ver o Gandai em Indianápolis, mas há sempre que ter o asterisco, né? Das coisas que o Alonso fez, né? Eu, pelo menos, sempre carrego esse questionamento. Mas, Knopak, eu acho que a gente pode cravar Indy. E o futuro dele na Fórmula 1, eu acho que agora vai ficar. Eu acho que vai ficar pior, porque, né, o cara que anda em 13º todo final de semana, que luta para andar nos pontos, agora o cara pensa, ah, quer saber, eu estou muito perto do outro objetivo, que vai me tornar um dos grandes da história, para que eu vou ficar me arrastando? Não existe perspectiva de melhora na McLaren. Não existe perspectiva de melhora na McLaren. Não existe. Tudo bem, é a McLaren, pode acontecer, pode evoluir, mas hoje, concreto, de você falar assim, ah, aqui, ó, essa aqui tem isso e isso aqui para subir, como a Renault, por exemplo, tem aquela questão do pneu, que se acerta ali a parte da frente do carro, é uma equipe em ascensão a Renault, né? A McLaren, aliás, eu nunca vou entender o Alonso não ter fechado com a Renault, né? Talvez esperasse realmente que a McLaren, talvez a única explicação é que realmente ele achava, como muitos de nós, que a McLaren em 2018 ia vir lá nas carreiras, né? Todo mundo achava. É, eu acho que há uma grande chance de vermos as últimas 13 corridas do Alonso na Fórmula 1. Mas com esse braço McLaren na Indy, hein, Diogo, para você falar agora sobre o assunto, com esse braço da McLaren na Indy, pode ser que haja um acordo. Ele pode, talvez, uma possibilidade, fazer Fórmula 1 ano que vem, mas é aquele negócio, meu amigo Mônaco, não conte comigo. Vou para a América, como diria o outro.
Só complementando algumas informações, estava vendo o público, ano passado eles falaram em 258 mil, eu creio que no final de semana como um todo, né? E esse ano foi 256 mil, então diferença, na verdade, bem baixa de um ano para o outro, quase o mesmo grupo de pessoas, pelo menos nos números, né? E sobre a questão da...
Só para passar, então... 250...
Baixou 2 mil, 3 mil, coisa bem baixa. Achei que essa queda seria bem maior.
Legal.
256, 258. E sobre aquela demanda de 2016, realmente era o Nakajima que estava guiando o carro no instinto final, quando já vinha para a vitória, e, enfim, aconteceu aquilo tudo.
Eu só gostaria de uma coisa. Vocês ainda me verão indo nessa corrida de dilema. Vocês ainda me verão. Ó, eu também tenho a minha tríplice coroa para fechar, tá? Vocês ainda me verão nessa corrida. Como fã, como público, viu, gente? Não como piloto.
Você não foi nenhuma ainda, né? Da tríplice.
Eu disse que eu tenho a minha tríplice coroa.
Não.
A minha.
Nossa, é verdadeira. Eu quero ver você no GP de Mônaco, nas 500 milhas em Le Mans. GP de Mônaco com a corrida, não passear em Mônaco a semana antes.
Tá bom, esquece minha tríplice coroa. Já me jogou. Você conseguiu o que você queria. Jogou o meu astral. Mas eu tenho as minhas cinco. Não são três. São cinco catedrais que eu vou completar.
E eu tô com palpite que você vai pra Alemanha esse ano, hein?
Não, Le Mans esse ano?
Alemanha.
Estarei aqui juntinho de vocês esse ano. Juntinho. Mas, por favor, continue, Diogo.
É, e agora dá pra ir pro alemão porque GP da... E por Ricardo, é uma semana ou duas semanas de diferença. Ano que vem vai ser isso aí também.
É verdade.
Já encaixa dois.
Só um lembrete, né? Fórmula 1 pela primeira vez na sua história, né? Três finais de semana seguidos. Começa agora. Então, nós quebramos a cabeça aí nos bastidores para fazer esse programa, pauta. Não que tenha faltado, mas enfim, para acertar certos ajustes. Esquece, nas próximas três semanas é corrida, corrida e depois corrida.
É verdade. Mas sobre o Alonso e a Tríplice Coroa, eu realmente acho que agora ele começa a se movimentar de todas as maneiras possíveis para... Bom, eu acho que dizer que ele vai estar em Indianápolis ano que vem já é quase certo. Porque ele, enfim, agora ele quer isso de todo jeito, né? Já queria antes, agora ainda mais. Como ele vai chegar lá, em que posição ele vai chegar lá, é difícil determinar, né? Porque a McLaren, existem burburinhos aí sobre a McLaren fazendo uma transição completa para a Indy, né? Para a Fórmula Indy como um todo, mas a McLaren faz essa transição.
É extensão. Transição completa pode dar a impressão de que eles estão mudando da Fórmula 1 para a Indy. Não, é a extensão de uma equipe de Indy, né?
Sim, eles entrando na Indy, mas enfim, sem mexer no grupo da Fórmula 1. Mas Se fosse o caso, não sei se seria a melhor opção para ele, para chegar numa equipe estreante. É a McLaren, vai ter muito apoio, eu sei de tudo isso. Mas ainda assim, uma equipe estreante.
Ah, eu acho que vale. Você não acha, não? Eu sou mais uma McLaren na Indy do que uma AJ Foyt, do que uma,
não,
uma
Tyler Rainbow. Agora, se o Alonso for para a Indy, ele não vai para a AJ Foyt, muito menos brigar com Sage Caron por vaga na Rainbow, né? Então, se ele for, no Andretti, como ele já foi no ano passado, inclusive, né? No ano passado.
Você acha possibilidade então, de Ganassi e Penske? Você e Raposo, pergunta para os dois. Ganassi e Penske é possibilidade de Alonso, vocês acham? Acho muito difícil.
A minha pergunta é, eu acho, como ficou a relação dele com a Honda, né? Para definir isso, porque eu não sei se...
A Honda vai querer, né? Mas as duas são Chevrolet, né? Penske e Ganassi hoje são Chevrolet. Né?
Não, sim, eu acho, assim, eu queria responder a tua pergunta, assim, eu acho que pensa que é possível, as possibilidades estão todas abertas pensando em equipe. Eu acho
mas André
que, não,
né?
É eu acho que se, tem, se tem limitação para ele ir para lá, eu acho que talvez deve ter ficado alguma coisa que ele pegou pesado e tal, né?
Não, sim, demais. Sim.
Eu acho que Honda, até porque ele agora é altamente associado à Toyota, né? Ele é altamente associado à Toyota. Ele é um piloto Toyota, hoje até contratado. Hoje seria impossível por contrato. Mas enfim, a gente não sabe se o EEC vai repetir o ano que vem, né?
Garoto propaganda da Toyota, inclusive. Tem foto dele em tudo quanto é lugar. Tá certo a Toyota, inclusive. Muito, muito certo, inclusive. Aproveitando bem a imagem do piloto, que ela, enfim, é um piloto dela agora, né? Mas é interessante. Eu gostaria de ver essa transição da McLaren, ou melhor, esse complemento, essa expansão da McLaren para a Fórmula Indy. Não sei se o melhor encaixe para o Alonso lá seria a McLaren, mas, enfim, eu acho que agora é mais que claro que ele vai tentar, de todo jeito, fazer essa enfim, completar a tríplice coroa e que venha de uma melhor maneira, né? Que não venha. Mas eu não vejo a situação em que em Indianápolis aconteceria algo como aconteceu agora, né? Em Le Mans esse ano. Indianápolis, para mim, Indianápolis é muito mais verdadeira, muito mais, muito mais brigada. É verdade. Enfim, é um ponto interessante, a ser acompanhado. Vamos ver o que sai disso, mas. Essa vitória dele, agora falando dele especificamente, essa vitória dele como parte do grupo da Toyota foi meio estranha, vamos dizer assim. Mas é como ele mesmo definiu, acho que no Instagram dele, se não me engano, eu estava vendo uns comentários no Twitter, e ele fala, bom, a Toyota não tem culpa se da situação, né? A Toyota tá aqui fazendo o seu melhor e fizemos o melhor e ganhamos. É a parte dele.
Eu acho que a questão agora é como a McLaren vai lidar com isso. Eu não sei, eu não captei de você e do Raposo se vocês estão tão como eu achando que são as 13 últimas corridas dele, embora eu repito, você acha que ele faz mais Fórmula 1, então?
Acho.
Ele renova, porque não tem contrato para o ano que vem, você acha que ele renova com a McLaren?
Não, eu vou me limitar a dizer que ele faz mais Fórmula 1.
Ah, opa! Sairia da McLaren, né?
Mais Fórmula 1, agora mais McLaren eu ainda não tenho certeza. Porque a McLaren esse ano é decepção.
Pra onde ele vai?
Cara, eu vejo ele muito na Renault. Muito na Renault. E aí eu não sei como que você resolveria Sainz pra lá, o Hülkenberg pra cá.
O Sainz ainda tá em empréstimo, tá, gente? Vamos
ter que decidir. Tem um fator aí chamado Daniel Ricciardo, né? Se o Daniel Ricciardo sair da Red Bull, talvez o primeiro colocado seja o Sainz. Talvez não. Hoje, na escala, é o Sainz. Aí abriria uma vaga na Renault. Né? Mas eu não sei, porque talvez na cabeça do Alonso, Renault e McLaren seja a mesma coisa. Porque hoje, na realidade, eu repito o que eu falei, eu acho que a Renault é uma equipe em ascensão. A McLaren é uma equipe na melhor das hipóteses, estável no meio do pelotão. Na melhor das hipóteses, sendo muito generoso com a McLaren. Mas eu não sei se o Alonso trocaria uns 6 por 6,5, né? Principalmente por causa das afirmações dele, de querer se colocar como um grande, de achar que a Tríplice Coroa é o jeito de se colocar como um grande, que a Fórmula 1 ele não vai mais conseguir ser campeão do mundo, ele acha muito difícil, enfim. Então, eu não sei não. Agora, só fazer uma outra consideração aqui. Né? Quem precisa trabalhar, se tem alguém que nesta segunda-feira deve ter pego a chave do seu escritório e chegado às 5 da manhã, horário local, são os dirigentes da Indy. Há que se seduzir o Alonso, porque se o Alonso é certo nas 500 milhas, não existe a menor dúvida disso, pode não ser 2019, embora eu acho que já seja, mas enfim, dependendo do ano ele vai, em algum momento ele vai, é a hora da Indy trabalhar a cabeça desse cara, ligar para o Alonso, entrar em contato com a assessoria, conversar, fazer proposta, sentar com as equipes, né? A Indy sentar com as equipes, gente, o que, que nós vamos fazer? O que, que nós podemos fazer para trazer esse cara? Né? Então, é hora da Indy pensar como um todo, e esfregar as mãos e tentar trazer o Alonso, porque se houver alguma coisa sedutora, e aí as conversas com a McLaren são importantíssimas, né? Porque a McLaren fechando com a Indy, aí a chance do Alonso aumenta gigantescamente, se é que existe essa palavra, mas a Indy tem que fazer alguma coisa, isso que eu estou querendo dizer. É hora da Indy se estabelecer, porque o áudio do Bunnyman, né? O impacto fora do lixo, o impacto do barulho, a Indy precisa disso, a Indy precisa desse barulho, a Indy precisa do tamanho do Alonso para ter ela, Lucas. Se ela conseguir fazer o fator Mansell, né? Porque era uma época diferente, havia mais intercâmbio, mas quem acompanhou aquela época lembra que foi maravilhoso ver o Mansell andando na Nilma Haas. Né? Aquilo atraiu uma atenção para a Indy gigantesca.
Né? E se a Indy tiver um pouquinho de sorte, o Alonso demora uns 2-3 anos para vencer essa corrida ainda. Né? Pra ele continuar insistindo. Se ele vencer logo de cara, pode ser que ele não volte nunca mais.
Mas ele pode virar um Castro Neves, né, Raposo? Ele pode
Mas isso também não pode.
Ele vem só para Indianápolis, porque ele andou tão bem o ano passado que isso, e essa possibilidade ficou real. Porque se ele fosse muito mal o ano passado, ele talvez estivesse pensando, melhor fazer mais corridas, melhor pegar mais a mão do carro. Mas como ele viu o ano passado, ele sentiu o gosto de liderar até a corrida, e não foi uma liderança artificial, ele liderou realmente por ali no mesmo instinto de todo mundo, no mesmo ritmo, na mesma estratégia da maioria, ele conseguiu liderar a corrida. Eu acho que abriu ali, né, o Raposo, a possibilidade dele virar um Castro Neves. O Castro Neves é agora, é o cara que vem fazer Indy e depois é um abraço. Eu acho que a Indy não pode deixar, a Indy não pode se acomodar com isso. A Indy tem que tentar trazer esse cara, mostrar as pistas para ele, convida ele para ir, né? Se bem que não dá, né, no próximo final de semana ele vai correr na França, mas seria ótimo se ele estivesse em Road America. Né? No próximo final de semana a Indy tem a sua corrida mais legal de circuito misto, a mais bacana, a pista mais legal, a pista mais interessante, desafiadora tecnicamente, é já agora no domingo. Então seria bom se ele tivesse, mas enfim, vi um DVD para ele, faz alguma coisa, gente. O que eu tô querendo dizer é que a Indy tem que se mexer para dar um passo de categoria pequena, que a Indy é hoje, mundialmente a Indy é pequena, para deixar de ser pequena. Essa segunda-feira, 18 de junho, é um dia que é importante para a Indy tentar dar um passo, porque tá todos os olhos agora voltados para lá.
Esse é o tamanho, Fabrício Dutra. Se é que a gente conseguiu aí responder a sua pergunta, e este foi o segundo bloco da edição 569-68, falando um pouquinho sobre Le Mans, Fórmula 1, Fernando Alonso, Tríplice Coroa, Toyota sozinho e alguns outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado, né? Um bloco meio difícil, a gente costuma ter blocos um pouco mais engessados nos assuntos, esse a gente se permitiu divagar, viajar, fazer links aqui, links ali. Então espero que vocês tenham gostado. Obviamente, se gostaram e querem ver mais desse formato, já sabem, os feedbacks podem ser mandados pelo cafecomvelocidade@gmail.com. Vamos fechar esse bloco. Lembrando que você que está ouvindo aí já ouviu o primeiro bloco falando sobre Paul Ricard, falando sobre o Red Bull. Tem um outro bloco também que há de sair por aí, que é sobre MotoGP e a corrida da Espanha.